Abra comigo em João capítulo 3. Só as crianças saem, os outros podem sentar. Aleluia. João capítulo 3 nos fala a respeito de nós nascermos do alto, nascermos do Espírito e da água. Essa é a experiência que Deus tem chamado a cada um de nós. João capítulo 3 nos fala o seguinte: Nicodemos veio à noite para perguntar para o Senhor e falar com Ele, e no versículo 3 Jesus responde isso: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, preste bem atenção, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo ou nascer do alto, nascer do Espírito Santo de Deus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Com toda a palavra que Deus tem nos dado nessa direção, nessa noite, nós queremos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, e o vento está nos levando nessa direção, e nós queremos ser atentos à direção dele. E certamente Deus quer cumprir essa palavra de regar o nosso coração, de encher as nossas vidas, deixando toda e qualquer sequidão, deixando toda e qualquer terra seca, para sermos uma terra cheia de fontes de água, como o Paulo César nos falou aqui, como os irmãos e as irmãs tiveram visões e palavra. Deus quer cumprir essa palavra na vida de cada um de nós. E o pré-requisito, a primeira parte que temos que passar cada um de nós, é que todos nós precisamos ser nascidos de novo, nascidos do alto, nascidos da água e do Espírito Santo de Deus. João capítulo 14, ele vai explicar de novo isso, o como acontece esse nascido do alto, nascido pelo Espírito, a habitação do Espírito Santo em cada um de nós, essa regeneração no nosso espírito, onde Deus Pai, Deus Filho, através do Espírito Santo, vem habitar dentro do nosso espírito. João 14, 23 fala, respondendo Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos. Olha só o plural, Jesus falando: viremos, eu e o meu Pai, pelo Espírito Santo, viremos para Ele, e faremos nele morada. A compreensão que todos nós precisamos ter, com muita clareza, inclusive você que pode ser que está ouvindo essa palavra pela primeira vez, você que ainda não passou por essa experiência radical, transformadora, revolucionária, da pessoa do Espírito Santo vir habitar dentro do teu espírito, Deus quer te conduzir a essa experiência, essa não só uma experiência passageira, ocasional, mas uma transformação revolucionária na tua vida, de um andar com Deus através da morada do Espírito Santo dentro da tua própria pessoa. Romanos 8 Me lembro tão claro quando Moisés, nosso amado aqui, repartiu pela primeira vez essa palavra, pelo menos quando eu escutei pela primeira vez essa palavra. Romanos 8 vai confirmar essa habitação de Deus Pai, Deus Filho, pelo Espírito Santo em cada um de nós. Romanos 8, versículos 9, 10 e 11 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus, a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 10, quando nos fala a respeito de como isso se procede, versículos 9, 10 e versículo 13, diz que com a tua boca confessares, declarares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido, ou não será envergonhado. Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Olha só, confirmando a palavra que o PC nos trouxe, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar, chamar para dentro, é isso, né, Moisés? Chamar para dentro o nome, a pessoa do Senhor Jesus, será salvo. E ainda em Tito, capítulo, acho que é 3, quando fala sobre o lavar regenerador e salvador do Espírito Santo em nós, ainda nessa experiência da nossa conversão e da habitação de Deus em cada um de nós, Tito, capítulo 3, versículo 4 em diante, por favor, abra e me acompanhe. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, é por bondade dele e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo Jesus, Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Com esses poucos versículos, queremos colocar essa primeira base da importância do Espírito Santo vir fazer morada em cada um de nós, por meio da decisão, por meio da experiência, onde cada um de nós se converte ao Senhor, se rendendo a Ele, se entregando a Ele, por meio de fé no nosso coração, crendo que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e que Cristo morreu naquela cruz em nosso lugar, levando os nossos pecados e nossas transgressões, nos reconciliando com o Pai. E quando eu e você, quando nós abrimos a nossa boca, não como uma fórmula, não como um mecanismo, mas como uma atitude de fé, e nós falamos para Deus, nós confessamos Jesus Cristo, torna-te o meu Senhor da minha vida. Torna-te o meu dono, o meu amo, o meu patrão, meu proprietário, minha máxima indiscutível autoridade, meu soberano, Senhor. Eu rendo a minha vida a ti. Eu te invoco para entrares dentro de mim, para te assentar no trono do meu coração e da minha vida. A palavra te diz que algo acontece que não temos como explicar, mas algo acontece. Cristo Jesus vem morar dentro de ti pelo Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo de Deus em cada um de nós é algo indiscutível pela palavra do Senhor, o seu lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nascemos do alto, nascemos da água, creio eu, se eu posso fazer uma alusão aqui ao batismo nas águas, ao batismo em Cristo, mas também do nascer do Espírito Santo numa obra soberana de Deus em nós, o Pai, o Filho, através do Espírito Santo, vem habitar em cada um de nós. Você diz amém? Amém. Aleluia. Tu já fizeste isso? Então, o pré-requisito de ser cheio também do Espírito já está sendo cumprido. Porque Deus, Ele quer nos fazer habitação dele pelo Espírito Santo, mas ele não se restringe, está certa essa palavra? Ele não quer se restringir a apenas habitar em cada um de nós. O propósito eterno de Deus é ele presidir completamente a vida de cada um de nós. Espírito, alma e corpo. Ele vem habitar no nosso espírito, ele vem fazer morada no nosso homem interior, que a Bíblia fala que é o nosso espírito, e ali ele nos regenera, ele restaura a nossa comunhão com o Pai, ele nos dá de novo a intuição e a comunhão e a adoração com Deus, ele nos traz o testemunho do Espírito habitando em nós como filhos. Ele nos limpa, nos lava, nos purifica e nos perdoa, nos justifica. Mas o Espírito Santo, ele tem algo mais. Ele quer não só habitar, ele quer presidir a nossa vida. E a operação sempre é de dentro para fora. O Espírito que está dentro agora, ele quer manifestar. Vamos ver o exemplo de Jesus. Lucas 1:35. Me lembro do Erasmo e do Moisés ministrando essa sequência tantas vezes que ficou registrado no meu espírito e na minha mente, no meu coração. Essa didática tão clara. Lucas 1:35, a experiência de Jesus, ele próprio, ele nascido pelo Espírito Santo sobre a Maria, respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente, o ser santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Jesus foi concebido na forma de homem aqui na terra pelo Espírito Santo. Em Lucas capítulo 3, versículo 21, quando ele foi também batizado, e eu te peço para voltar para o versículo 16, há uma referência aqui de João Batista. Quando Cristo vem para ser batizado e ele exclama: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no versículo 21 e 22, o próprio Jesus, que agora é que nos batiza com o Espírito, ele passa pela mesma experiência que Ele quer que todos nós tenhamos. Aconteceu ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando Ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és meu Filho amado, em Ti me comprazo. O Espírito Santo desceu e encheu a Jesus. Jesus foi batizado no Espírito Santo. E a consequência do batismo está no capítulo 4, versículo 1. E Jesus, agora cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Deixa eu te falar uma coisa que o Espírito Santo está me dizendo aqui agora. Nós podemos até estar no deserto e ao nosso derredor estamos no meio de uma terra seca, mas teu coração e a tua vida não pode ser um deserto. A palavra do Senhor é que Jesus, cheio do Espírito, foi ao deserto, mas a vida de Jesus não era um deserto. E Ele foi guiado pelo mesmo Espírito. E ali a palavra e o Espírito juntos levaram Jesus a sair do deserto no poder do Espírito Santo, como está no versículo 14. Jesus cheio, Jesus guiado, versículo 1. Jesus no poder do Espírito Santo, no versículo 14. E no versículo 18, o que nós temos cantado entre nós tantas vezes, na melodia que Deus deu para o Asaf: o Espírito do Senhor está sobre nós, ou está sobre mim, como diz a Escritura, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O propósito eterno de Deus é Deus habitando em cada um de nós pelo seu Espírito. É Deus, além de habitar em cada um de nós, nosso homem mais interior, que é o nosso Espírito, Ele extravasa, Ele rompe como se esse receptáculo para inundar a nossa alma, nosso corpo, para nós sermos cheios completamente do Espírito Santo, para sermos guiados por esse mesmo Espírito, para sermos no poder dele, na junção do Espírito, na palavra, e entrarmos todos nós, sem exceção, num ministério frutífero, com o Espírito Santo nos ungindo para toda essa palavra profética de Lucas 4:18. Mas para isso acontecer, precisamos todos sermos cheios, e para sermos cheios, precisamos ser batizados. O texto que nós vimos em Lucas 3 fala que Jesus é o batizador no Espírito Santo. Ele nos batiza com ou no Espírito e com fogo. Volta comigo para o texto que o Moisés nos leu aqui de João capítulo 7. Como é significativo esse versículo. Nunca mais esqueça essa palavra. Ainda essa semana em Osório, no presbitério, Rogério citou essa palavra da importância de cada um de nós aprendermos a sermos continuamente cheios do Espírito Santo, entendendo que é uma operação de dentro de Deus em nós. No último dia, versículo 37, João 7, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como disse a Escritura, do seu interior, diga comigo, do meu interior, fluirão rios de água viva. Não é uma, me falta a palavra, não é um filete, não é um algo pequeno. A palavra fala rios, é plural, fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber quem? Os que nele crescem. Olha o pré-requisito. Os que nele crescem. Há fé no teu coração? Dado por Deus e pela palavra? O Espírito até aquele momento não tinha sido dado. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Isso aqui é antes da morte de Jesus, é antes da ressurreição, é antes da exaltação. Por isso o Espírito ainda estava apenas na pessoa de Jesus e uma manifestação ocasional, esporádica sobre outras pessoas. Mas esse nunca foi o propósito de Deus. Deus... E ainda no retiro dos pastores, nós falamos sobre aquela sequência de quanto o anseio do coração do Pai, de que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Vem comigo para Atos 2:33, do querigma apostólico, quando Pedro esclarece o que aconteceu no dia do Pentecoste. Atos 2:33 confirma o texto de João 7:39. O Espírito não havia sido ainda derramado naquele momento de João 7. Mas agora em Atos 2:33, preste atenção. A palavra já tinha se cumprido. Jesus já havia morrido. Jesus já havia sido entregue em nosso lugar. Deus já havia feito a reconciliação do homem consigo mesmo por meio do seu filho, e ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e ele foi exaltado, versículo 33, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. O que diz a tua Bíblia? Eu não sei muito português, mas acho que isso aqui está no pretérito perfeito, algo que aconteceu no passado e realizou e foi completo. Deus derramou o Espírito Santo. Eu vim de um grupo pentecostal, onde, infelizmente, por falta muitas vezes de ensino, havia uma distorção na minha mente sobre como receber o batismo do Espírito Santo. E foi complicado às vezes na minha adolescência o entender esse processo de Deus. E quando eu escutava uma música dessa e cantava Senhor faz chover ou derrama, naquela época não tinha esse cântico, mas tinha outros, eu te confesso que em mim dava um desespero, dava um treco. Porque parecia que eu tinha que suplicar a Deus derramar o Espírito, como se Ele não tivesse derramado, ou como se Ele não quisesse derramar. E ali, na minha ânsia, eu tinha que tentar convencer Deus para Ele me batizar no Espírito Santo e me encher, como se eu tivesse mais vontade do que o próprio Deus e eu ser cheio. Havia uma confusão. Mas quando os pais nos ministraram e trouxeram fundamento, essa palavra entrou no meu coração e ficou tão claro de que o Espírito Santo já foi, de uma vez por todas, derramado a partir da morte, ressurreição e exaltação da pessoa de Jesus. E Jesus já foi exaltado e glorificado, como Moisés leu. E por essa razão, preste atenção, o Espírito Santo já foi derramado. Faz quanto tempo? Quase 2000 anos. Eu não estou dizendo que eu não posso figuradamente cantar essa canção, faz chover. Mas o Espírito, querido irmão, já foi derramado. E eu não tenho que pedir de novo para ser derramado, porque Ele já derramou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar o guarda-chuva e me abrir. Porque o Espírito já caiu e o Espírito já habita. E os rios de água viva precisam ser liberados. num dos livretos do Derek Prince sobre fundamento da fé, entendi uma coisa que eu nunca tinha compreendido, porque nas várias expressões que tem no livro de Atos, não vamos entrar em todos porque não queremos exaurir o tema, queremos ministrar sobre a tua vida, mas tem umas expressões tão interessantes, fala assim, ó, caiu o Espírito Santo. Derramou o Espírito Santo. Dá uma impressão que realmente veio de cima e veio, porque veio do alto. Esperar em Jerusalém, até do alto sejais revestidos de poder. Ao mesmo tempo, várias vezes fala da expressão sobre sermos cheios. Eu acho que cheio significa de dentro para fora. E cheio, 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 cheio que começa a transbordar. Mas não é que... Eu não entendi, John. Como é que é? Então, veio o Espírito, caiu o Espírito, derramou o Espírito e ao mesmo tempo encheu o Espírito. Quando li sobre Noé, e o Derek Prince fala isso, sobre o dilúvio, a gente sempre pensa que o dilúvio só veio água de cima. Mas se tu for olhar e ver em Gênesis, fala que brotou do interior da terra e jorrou fontes e caiu a chuva. Havia um processo combinatório, debaixo da terra, do interior da terra, jorrou água e veio água da chuva de cima. Assim é também com o batismo do Espírito Santo. Se dá para fazer esse paralelo. É um processo, é claro que vem do alto e vem de cima, e o Espírito Santo vem nos enchendo, e vem se derramando, mas é um processo que vem do meu Espírito. O meu Espírito já tem a habitação do Espírito Santo. Ele já habita em ti. O Espírito já te foi dado pela conversão. Agora tu abra as comportas, as resistências, os empecilhos e deixa liberar o Espírito Santo no teu interior, para que ele agora inunda a tua mente, teu coração, teu intelecto, teu sentimento, pensamento e até teu corpo físico, de maneira que tu fique cheio, 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 cheio. E tem um versículo na Bíblia que diz: o coração cheio, o que acontece? A boca fala. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração e o teu interior está cheio do Espírito Santo, o que tu vais falar? Palavras que o Espírito Santo te dê a falar. E isso é o falar em línguas. Leia comigo Atos 2:17. Acontecerá nos últimos dias, e esses últimos dias já foram inaugurados. É uma palavra profética de Joel, nós conhecemos bem o texto. Mas aqui Pedro agora diz que isso, essa palavra se cumpriu. Derramarei do meu Espírito sobre, o que diz a tua Bíblia ali? Mais alto. Se tu tem dúvida se tu é carne ou não, dá um beliscão em ti mesmo. Ainda estamos nesse corpo, nessa carne aqui, nesse corpo. E a Bíblia fala, e eu gosto de sublinhar, toda a carne, o meu nome está incluído aqui. Nossos filhos e nossas filhas profetizarão. Nossos jovens terão visões e sonharão, nossos velhos. E até... Ah, como eu gosto da palavra. Sobre os servos, sobre as escravas, sobre os escravos, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Aqui temos três gerações: filhos, jovens e velhos. Aqui quebra todo tabu de status ou de posições, porque ele diz, é sobre todos, até aqueles que você não considera nada, ou até tu que te considera nada, o Senhor diz, eu tenho te chamado para ser cheio do Espírito Santo de Deus. O versículo 38, da porta do reino que nós conhecemos tão bem. Arrependei-vos, olha pré-requisito, fé, arrependimento, Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados e o quê? Recebereis o doreia, o dom do Espírito Santo. Leia comigo em voz alta. Pois para vós, outros é a promessa. Para vossos filhos. E para? Para o quê? Para quê? Para quem? Para quem? Os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o nosso Deus chamar. Fosse chamado por Deus? Nós estamos longe de Jerusalém, eu sempre costumo falar sobre isso. Essa palavra é para aqueles judeus ali, para aqueles todos que estavam naquele dia do Pentecoste. É para eles e para aqueles filhos deles. Mas também é para mim, porque aqui está escrito, é para todos os que ainda estão longe. Ah, Porto Alegre é longe pra caramba de Jerusalém. Então essa palavra é para mim. É para todos quanto nosso Deus chamar. Oh, Senhor Jesus. Em todos os outros lugares de Atos, quando fala sobre o derramar do Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito, ele inclui a todos. E todos começam a profetizar ou a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concede a cada um. Agora, o batismo do Espírito Santo é um momento específico, assim como a conversão é. Apesar que os dois até podem se dar conjuntamente. Abra comigo em Atos 10, vamos só ler esse texto, para não haver qualquer exclusão de alguma pessoa aqui nessa noite. Porque ali em Atos 2 fala que arrependei-vos, cada um seja batizado em Cristo Jesus, e assim recebereis o dom do Espírito. Mas para o Senhor, a ordem dos fatores não altera o produto. E Atos 10, quando Cornélio começa a proclamar e recebe a palavra que Pedro ministra na casa dele, e aquelas pessoas estavam ouvindo a palavra sobre a pessoa de Jesus, ele que é o Senhor de todos, diz no versículo 36... E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, no versículo 38, com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E ali Pedro vai narrando sobre a pessoa de Jesus, exaltando a pessoa de Jesus, centralizando a pessoa de Jesus, falando que por meio dele, todo aquele que crê, tem o perdão dos pecados, no versículo 43... E eu creio que aquelas pessoas que estavam ouvindo Pedro falar, eles creram. E no seu interior se arrependeram. E naquele instante o Espírito Santo caiu sobre todos. Diz no versículo 44, os que ouviam a palavra. E os fiéis da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se. Ficaram surpresos. Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Gentio é todo aquele que não é judeu. Eu e você somos gentios. Até sobre nós foi derramado o Espírito Santo. Porventura pode alguém, pois os ouviam falando em línguas. Os ouviam engrandecendo a Deus. E perguntou Pedro, porventura podemos negar, recusar a água, para que não sejam batizados? Eis que assim como nós receberam o Espírito Santo. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Ah, conforme eu recebi, eu te passo. Você precisa receber o Espírito Santo, não só como aquele que habita, mas como aquele que preside, que dirige, que governa, que conduz, que tem a primazia sobre a tua vida, sobre o teu intelecto, emoções, sentimento e vontade, e sobre o teu corpo, para que o Espírito presida a tua vida. Isso é o cerne do batismo do Espírito Santo. Tu queres essa realidade na tua vida? Tu dizes amém? Essa experiência ela é única, mas o ser cheio é um algo contínuo. Atos 4, estávamos vendo esse texto na semana lá em Osório, e eu quero só citar, eram os mesmos discípulos que tinham sido batizados, mas agora eles de novo oram a Deus. E eles oram pedindo para que o Espírito Santo conceda a eles intrepidez e ousadia. Versículos 29 em diante. Ah, Senhor, é a mesma oração nossa, Senhor. Enquanto Tu estendes a Tua mão, Senhor, para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome da pessoa, do Teu santo servo Jesus. E no versículo 31 fala aqui, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Ponto, vírgula, aqui que vem depois. Diga comigo mais alto. Ficaram cheios do Espírito Santo. Amados, a condição de nível mínimo para todo discípulo é ser um discípulo cheio do Espírito Santo de Deus. Não aceite, não aceita, não permita na tua vida algo inferior a isso. Está fora do padrão do reino de Deus. E eu não digo isso para condenação, eu digo isso para te puxar para o padrão do reino, porque esse é para todos. Olha só. Atos 6, versículo 3. Escolhei entre vós homens cheios do Espírito Santo de Deus. Versículo 5. Homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Versículo 8. Cheio de graça e poder. Versículo 10. Não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito Santo, pelo qual ele falava. Oh, rabarabakitaralala. Oh, tem um versículo, capítulo 13, versículo 52, que sempre é algo que me choca e me desafia para a minha própria vida, e eu quero te convidar a viver esse versículo. 13, 52 fala dessa realidade. Poderíamos citar dezenas de versículos mais. Os discípulos, leia comigo em voz alta. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Eu digo de novo, tu não foste chamado para ser uma terra seca. Não, não e não. O padrão do reino de Deus, o privilégio de todo discípulo nascido do alto, nascido do Espírito e da água, batizado no Espírito Santo, é manter o padrão do nível alto de Espírito Santo, transbordando, cheio do Espírito Santo de Deus. E Efésios 5 nos fala que é uma ação conjunta da nossa parte e da parte de Deus. Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas qual é o mandamento do Senhor? Enchei-vos. Você consegue ver que não é uma coisa que eu digo para o Senhor, Senhor, enche-me apenas. Não é uma coisa que o Espírito faz fora da minha participação, mas é algo que o Senhor faz com a minha participação. É algo que eu me disponho, eu me entrego, eu avanço, eu me jogo, eu me disponibilizo e Ele me enche. Sede continuamente cheios do Espírito Santo. Como? Ah, falando entre nós com salmos. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças. A murmuração, a reclamação, a crítica, a incredulidade é contrário ao padrão do reino. Quando nós murmuramos, ficamos cheios de murmuração. Quando criticamos, ficamos cheios de crítica. Quando tecemos comentários negativos, ficamos cheios de negativismo. Não é o padrão do reino. O padrão do reino dos discípulos é falando entre nós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, orando com a mente, orando com o espírito, falando com a nossa boca em português, mas também falando em línguas para nossa edificação, dando sempre graças, porque essa é a vontade de Deus, sujeitando-nos, olha pré-requisito, fora de nós toda rebeldia, fora de nós toda insubmissão, fora de nós toda contrariedade, ai, desobediência. A nossa atitude, Espírito Santo querido, como discípulo caminhando no propósito, eu preciso, eu quero, eu desejo, e você cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero terminar. Lucas capítulo 11 nos dá a chave de como pedirmos o batismo. E logo mais vamos orar diante do Senhor. Vamos deixar avisos, ofertas para depois. Queremos entrar nesse rio de Deus. Lucas 11, versículo 9 diz: por isso vos digo, o que diz a tua Bíblia? E o que vai acontecer? Dá-se-vos-á. Depois diz: buscai e achareis. Batei e abrisse-vos-á. Ai, como eu amo isso. Todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E todo a quem bate, abrisse-lhes-á. Ah, qual é de vós o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, ou aquela manifestação específica também do Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Se tu ainda não foste batizado no Espírito Santo, essa noite tu vai ser, porque o Senhor falou e Ele cumprirá. Eu não tenho um pingo de dúvida. Meu coração está cheio, transbordando de fé. Porque o Senhor confirmou essa palavra. E nós queremos ser obedientes a Ele caminhando sobre a palavra. Se tu não foste ainda batizado no Espírito Santo, preste atenção. É Jesus que te batiza com o Espírito. É pelos méritos do doador. Ele já foi exaltado e glorificado. O Espírito já foi derramado. Qual é a nossa atitude? Pedir. Senhor Jesus, algo como se fosse assim: eu já te tenho dentro de mim, porque eu já sou teu, já entreguei a minha vida. Já tenho nascido de novo, o teu Espírito em mim já habita. Mas nessa noite eu te peço, me batiza com o Espírito Santo. Derrama sobre a minha vida e enche-me completamente do teu Espírito para presidir e governar o meu intelecto, as minhas emoções, meus sentimentos e até o meu corpo, para que o meu todo, o espírito, alma e corpo, seja governado, presidido, dirigido por ti, Espírito Santo. Eu te dou o governo da minha vida. Todo que pede, recebe. A segunda atitude é você tomar posse. A palavra do Erasmo, que ele tem nos falado tanto, apropriar-nos, tomar para nós. Ah, quanto tempo eu demorei para aprender isso. A minha mãe, deixa eu te contar essa história, cresceu nessa mesma denominação, e desde pequena, de 6 anos em diante, ela já era convertida. E ela clamava por quase 60 anos o ser batizado no Espírito Santo. E a ânsia, o coração dela lutava, porque ela pedia, pedia, pedia. Um dia a Marta e a Andréia, ainda A Marta era noiva, nós não éramos casados, na cozinha da casa dos meus pais, na Conde de Figueira, na simplicidade entre as panelas e daquela cozinha, ministraram sobre a minha mãe, que cresceu desde pequena num lugar pentecostal, onde as pessoas eram batizadas, mas por alguma razão não havia entrado essa revelação. E ali ministrando sobre ela receber, acolher, apropriar, tomar posse, porque o Espírito já havia se derramado, a minha mãe fluiu em Deus. E ela não precisaria ter esperado por 60 anos. Não há mais espera sobre a tua vida. Hoje, Deus quer se derramar sobre a tua vida. Você toma posse. Da mesma forma que um dia tu não continua mais pedindo: Senhor, me salva, me converte, eu quero que tu me perdoe meus pecados, que tu me faças nascer de novo. Tu fizesse isso uma vez, e naquele dia depois tu não continua pedindo para Ele te converter, para te salvar. Tu começou a agradecer: eu te louvo porque tu já me converteste, eu te louvo porque tu já me salvaste, eu te louvo e te agradeço porque tu já me perdoaste. Tu não pede mais, tu te começa a agradecer. Assim é com o batismo, você toma posse. E nessa noite você começa a agradecer. E você começa a louvar a Deus porque Ele já cumpriu isso pela fé na tua vida. E quando isso acontecer, os irmãos vão impor as mãos sobre ti e as irmãs também. E naquele momento eu já aprendi uma coisa, que às vezes a pessoa fica tão ansiosa que ela tenta ajudar Deus e aí complica. Eu me lembro que Moisés falou que no dia do Pentecostes as pessoas estavam sentadas. Sentadas. Não havia, né? Está na escritura. Mas é que eu já tinha lido Moisés, mas nunca tinha descoberto até o dia que tu ministrasse sobre isso. Eu pensei que tinha que se jogar no chão, eu pensei que tinha que subir morro, eu pensei que tinha que ir no campo, eu pensei que tinha que chorar a noite inteira, a vigília, me jogar no chão e chorar. Mas a palavra diz que eles sentados, acolhendo. Quando você começa a ministrar e você recebe, às vezes eu mostro para a pessoa: vem aqui, larga a Bíblia. Só para exemplificar, não é método, não é rótulo, não é esquema, não é... Mas, tu já pediste? Tu já tomaste posse? Tu já te apropriaste? Agora, vamos ministrar sobre a tua vida? E às vezes a pessoa quer: não, mas eu quero falar junto. Aí eu levo a pessoa: receba. Abre tuas mãos, abre teu coração, só receba. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja batizado no Espírito Santo de Deus. Receba, seja batizado em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo de Deus, receba, receba. Você está entendendo? Ele começa a receber, ele não precisa participar, ele não precisa ficar clamando, fazendo força, ele só tem que receber. Se tu pudesse olhar, se fosse aqui um vidro, um tubo, seria assim, ó, tu estaria vendo com teus olhos espirituais, enchendo aqui, né, o copo de Becker aqui, se enchendo, 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 enchendo. É que tu não enxerga. Mas se tu abre teus olhos espirituais, tu vai vendo enchendo, o Espírito se derramando. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Não é por sentimento. Ah, mas eu não estou percebendo nada. Não é por perceber. É por fé. Receba, receba, receba. É cheio, é cheio. E aí, tu pode abrir a tua boca e começar a falar nas palavras que o Senhor vai te dando no teu coração. Palavras que não é mais português. Palavras que são do Espírito Santo. Que tu pediste: Senhor, eu quero falar em outras línguas. Eu quero falar em línguas para edificação. Eu quero entregar a minha língua, que é o timão, que é o leme do navio, para que tu guie minha vida, controle meu ser. Ele quer tomar conta do teu falar, para que o teu falar não tenha mais murmuração, queixa, reclamação, incredulidade, mas que seja um homem cheio do Espírito Santo, falando línguas, aleluia, e falando palavras e salmos e cânticos espirituais, dando sempre graças e te submetendo. Tu está entendendo? Quando tu recebe essas palavras, o diabo vai mentir para ti três coisas. Ele vai dizer: isso é invenção. Ele vai dizer para ti: isso é imitação de alguma outra pessoa que tu viste falar em línguas. Ou ele vai dizer, isso é do diabo. O próprio diabo diz, isso é do diabo. É, e ele diz para todo mundo isso. Ele é sem vergonha, ele repete sempre a mesma mentira para quem te cai nessa. Ah, isso é imitação, eu estou falando a mesma palavra que eu escutei o Beto falar. Ou o Ronaldo. Não. No início parece tudo igual. Se eu falar sueco aqui, falar norueguês, tu não vai descobrir a diferença. Tu vai pensar que é tudo igual. Mas não é. Assim também, a língua que Deus está te dando pode parecer parecida com a língua de um irmão ou de uma irmã, mas não é uma imitação. Não é algo da tua carne. Se tu pedir ser cheio do Espírito Santo, o que Deus vai fazer? Vai te encher, vai te batizar. Se tu pedir para falar em línguas, o que Ele vai te dar? Línguas! Quem é o mais interessado em que tu fale em línguas e seja cheio do Espírito Santo? Tu ou Deus? Deus! Eu sei que tu está, mas Deus também está em ti. E Ele quer. Mas eu te digo, por mais que tu quer, Ele quer mais. Porque Ele sabe que se tu não é cheio, tu não vai poder seguir como discípulo direito. Tu vai ser um discípulo, né, capenga, meia boca, né, tentando tu viver. Mas não é a tua vida tentando imitar Deus. É a vida de Deus em ti, fluindo na tua vida. Rios de água viva. Tu entende? Receba essa palavra, receba essas línguas e começa a falar pela fé. Eu costumo dizer, é como se nós fôssemos andar aqui agora sobre o ar, nas águas. Dá um pavor terrível, dá um medo, a gente se sente inseguro. Tudo isso é porque o Espírito quer te conduzir pela fé, a sair do teu controle, a sair da tua autonomia, da tua autossuficiência, para que tu comece a caminhar pela fé, governado pelo Espírito. Eu vou falar a palavra que tu me deste, barabasiquetarala. Está entendendo? Às vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo vai vir assim e vai te forçar. Olha para as pessoas lá. Assim, ó. Palavra diz em Atos 2, que eles falavam em línguas, segundo as palavras que o Espírito Santo concedia. O Espírito Santo, entende meu mecanismo, é como se fosse algo assim, o Espírito Santo fala no teu espírito palavras. Essas palavras, elas se transportam, deixa eu falar assim, através da tua mente. E tu começa a ouvir essas palavras como se fosse na tua mente. Mas tu precisa abrir a tua boca e começar a orar essas palavras. Está entendendo? É simplíssimo. É tão simples. Mas a única coisa que Deus quer é que tu obedeça, abra e fale. Amém? Se isso vier com choro, se isso vier com tremor e temor, se isso vier com arrepio ou sem arrepio, com queda ou sem queda, não é importante. Venha, o que vier, se não sentir nada, é tão espiritual igual. Está entendendo? É pela fé. Amém, amado? Pode sentar. Vamos nos colocar em pé. Tem alguma pessoa aqui que ainda não foi batizada no Espírito Santo e hoje quer ser batizado no Espírito Santo? Você pode vir aqui à frente. Se você já é convertido, se já nasceste de novo, mesmo que ainda não foi batizado nas águas, hoje Deus quer te batizar no Espírito Santo. Se tu está tomando a decisão até hoje, Deus pode te batizar e quer te batizar no Espírito. Amém? Bem-vinda, querida. Tem mais gente, eu sei que tem mais gente. Aleluia, que alegria. Amém. Tem mais alguém ainda que não foi batizado no Espírito Santo? Alguém que já foi batizado, mas que ainda não fluiu em línguas? Aleluia, Senhor. Amém, Alex. Alegria. Que alegria, Senhor. Oh, Jesus. Pode vir mais para frente, queridos. Oh, Senhor, quantas vidas, quantas pessoas. Aleluia. Aleluia. Isso mesmo. Oh, Jesus. Aleluia.
Queridos, batismo no Espírito Santo é a concessão do poder de Deus. Jesus disse para os íntimos dele, os discípulos, que o haviam acompanhado por 3 anos e meio. Vocês vão para todo mundo pregar o evangelho, mas por enquanto não. Vocês não saiam da cidade até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O poder, apesar de estar tomando tempo, queria dizer que meu filho Marcos, convertido já, tinha um vício. E no fundo da nossa casa, quando Patrício Zini impôs as mãos sobre ele, ele foi batizado no Espírito Santo. E no dia seguinte ele me disse: Pai, agora eu estou livre do vício. É o poder para a sua vida pessoal e o poder para você ajudar outros a se encontrarem com Deus. É isso que agora Jesus quer fazer com todos.
Amém? Aleluia. Vamos orar juntos. Amém? Todo o coração. Se tu quiser, tu pode repetir comigo. Eu apenas vou te conduzir, mas eu quero que tu faça isso do teu coração. Amém? Tu pode dizer em voz alta para o Senhor: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero confirmar a minha entrega para ti. Tu és o meu dono, tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor. Eu quero confirmar, Espírito Santo querido, que tu tens o controle, a direção sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre a minha vontade, até sobre o meu corpo. Eu ofereço a ti. Eu quero ser discípulo de todo o coração. Jesus amado, para isso, me batiza no Espírito Santo. Me batiza no Espírito Santo. Eu te peço nessa noite, aqui e agora, me batiza, Jesus, no Espírito Santo, com poder e com fogo, no Espírito Santo, totalmente. Eu me rendo a ti. Ah, eu quero. Eu quero de todo o coração. Ah, eu não tenho nenhum medo. Porque eu sei que tudo que vem de ti é bom. Por isso ofereço a minha vida, o meu coração, todo o meu ser. Me batiza no Espírito Santo. Me enche com o Espírito Santo até transbordar. Oh, eu recebo nessa noite palavras em línguas, palavra profética e qualquer outra manifestação. Ah, eu me rendo a ti, Espírito Santo, para que tu te manifestes conforme te apraz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Porque tu já foste exaltado. E o Espírito já foi derramado. E nessa noite, eu me aproprio. Eu tomo posse para a minha vida. O batismo no Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheia. Ah, eu quero transbordar. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Você continua orando. Os irmãos e as irmãs que estão juntos podem continuar orando também. Aleluia. Com toda a simplicidade. Deixa fluir em Deus. Aleluia. Deixa romper do teu interior rios de água viva. Aleluia. Rios de água viva que fluirão no teu interior. Oh, aleluia, aleluia. Continua orando. Abre bem a tua boca, diz o Senhor, e te encherei. Aleluia. Deixa derramar o Deus. Aleluia, flua, flua, aleluia. Se não abrir a boca, não vai sair som nenhum. Abra a tua boca. Começa a agradecer ao Senhor. Começa a dizer para o Senhor: eu te louvo, Senhor, de todo o meu coração. Oh, eu te agradeço porque tu me batiza no Espírito Santo. Oh, obrigado porque tu me enche agora. Aleluia. Mais poder aqui, mais poder aqui, mais poder aqui. Mais ainda, aleluia. Isso, vai orando, vai recebendo. Aleluia, levanta tuas mãos. Aleluia, levanta tuas mãos. Isso, mais alto, as duas. Aleluia, e receba. Levanta tuas mãos, é isso, tu mesmo, receba. Receba agora, receba agora, receba agora. Aleluia, receba agora. Oh, começa a orar na palavra que está te dando o teu. Isso, mais alto, mais alto. Mais alto, isso, flua agora. Mais alto. Rabashiba katara labarabakai.